Bom dia e bem-vindos à audioconferência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Bradesco. Por favor, podem prosseguir.
Bom dia a todos. Estão aqui, em nome do Bradesco, o presidente executivo Otávio de Lázari Júnior, o vice-presidente André Rodrigues Cano, o vice-presidente Márcio Nakba, o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, o diretor executivo e diretor de relações com investidores, Leandro Miranda, o diretor executivo, Oswaldo Tadeu Fernandes, o diretor de DRM e Controladoria, Carlos Firetti, o CEO do Next, Renato Ensmann, o CEO do Bitz, Kurt Zimmermann, e o CEO do Digio, Giovanni Neves. Com a palavra, o senhor Otávio.
Obrigado, Rita. Muito bom dia a todas e a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre agora de 2022. O cenário permaneceu bastante complexo no segundo trimestre de 2022, com uma combinação de inflação elevada, os impactos causados pela guerra da Ucrânia nas cadeias globais de suprimento e commodities e a necessidade de aperto monetário nas principais economias globais, particularmente com a aceleração da alta dos juros nos Estados Unidos. Diante desse cenário, ao final do trimestre, as preocupações se voltaram para o risco de uma recessão global. No Brasil, a inflação elevada e o consequente impacto na renda também estiveram por trás das dinâmicas que afetaram a economia no período, inclusive gerando novas pressões fiscais. Apesar desse cenário, a economia brasileira se mostrou um pouco melhor, o que nos levou a elevar ou aumentar a nossa expectativa de crescimento do PIB para 2,3% em 2022. O ciclo de aumento de juros no Brasil já está bastante avançado. Isso nos leva a ter uma visão menos otimista para 2023, com uma projeção de crescimento zero para o PIB. Nós tivemos um bom resultado no segundo trimestre de 2022, com um lucro de 7,41 bi, uma evolução de 3,2 frente ao trimestre anterior, representando um ROI de 18,1. A carteira de crédito também mostra evolução, com expansão de 2,5 em relação ao primeiro tri de 22 e de 17,7 frente ao segundo tri de 2021. A maior evolução anual ocorreu na carteira de pessoa física, com crescimento de 20,2 em 12 meses. E nessa carteira, o portfólio de cartões de crédito teve expansão de 46%. Todavia, o crescimento final, ao final do período, melhor dizendo, deverá ser menor, em linha com o guidance, sobretudo pela base de comparação com o último ano. Destacamos ainda o desempenho da margem financeira com clientes, que apresentou um crescimento de 7,1 no trimestre. A margem com o mercado, ela segue pressionada pelo impacto do aumento dos juros sobre a posição de ALM, o que deve continuar ao longo do ano de 2022, voltando a crescer em 2023. O resultado operacional de seguros atingiu 3,7 bilhões no trimestre, um crescimento de 135% em 12 meses, explicado pela base de comparação com o ano passado, mas, de toda forma, crescendo 12,8% no trimestre. As receitas de prestação de serviços apresentaram um bom desempenho, com uma alta de 6,7% na comparação anual, beneficiada principalmente pelo forte desempenho na linha de cartões, que vem favorecida pelo crescimento da base de clientes e por maiores gastos dos nossos clientes. Apesar dos desafios impostos pela inflação, os custos totais se mostraram bastante controlados, as despesas totais cresceram 4,9% na comparação anual, em linha com o nosso guidance, metade, praticamente menos da metade do que cresceu o IPCA nesse último período, e temos conseguido compensar boa parte da pressão inflacionária com nossas ações de eficiência. E esse crescimento que tivemos já inclui os investimentos que temos feito nas nossas empresas digitais e também reforços adicionais nas equipes de consultoria de investimentos, tecnologia, cientista de dados, analytics e outras. Analisaremos o nosso desempenho em relação ao guidance mais à frente, mas podemos afirmar que mantivemos uma performance consistente com aquilo que nos propusemos. Voltando agora para o slide 3, em que apresentamos a evolução do resultado, considerando a variação nominal de cada linha de negócio no período. Tanto no comparativo trimestral como no anual, temos tido expansão nas linhas de margem com clientes, tarifas e seguros. Esse crescimento foi mais que suficiente para absorver a queda na margem com o mercado, que está pressionada neste momento pela Selic mais elevada, e as maiores despesas de PDD, que são consequência da volta de inadimplência para níveis históricos e crescimento nas linhas de crédito de maior retorno. No slide 4, agora, falando um pouco da carteira de crédito, que teve evolução em linha com as nossas expectativas. A originação por dia útil em pessoas jurídicas está um pouco maior, principalmente por efeito base da comparação face à segunda onda de pandemia no ano passado, e se concentra basicamente em linhas mais curtas. Em pessoa física, nós temos menor demanda pelas linhas mais longas, tipicamente crédito imobiliário, e é natural a nossa cautela na concessão de crédito. Tivemos uma boa evolução anual nas linhas de financiamento ao consumo, que são linhas de spreads maiores e que vem favorecendo o crescimento da margem com clientes. A maior evolução ocorreu na carteira de cartões, com expansão de 7% no TRI e 46% em 12 meses. O crescimento da carteira renegociada é um reflexo natural da evolução da carteira de crédito e também do mix da originação, com maior participação de linhas mais rentáveis. No slide 5, falando do risco de crédito, inadimplência e provisão, o risco de crédito teve um pequeno aumento nesse trimestre e representou 2,5% na nossa carteira, refletindo um mix de crescimento e o aumento da inadimplência no varejo, tanto em pessoas físicas quanto em pequenas e microempresas. O índice de inadimplência de 15 a 90 dias permaneceu no mesmo patamar do trimestre anterior e o de atraso acima de 90 dias cresceu 30 bips, refletindo esse aumento da inadimplência do varejo, como a gente comentou. O segmento de grandes empresas continua com o indicador nos mínimos históricos. O índice de cobertura apresentou redução, como já havíamos sinalizado, uma vez que antecipamos provisões em 2020, que agora estão sendo consumidas com um atraso efetivo de alguns desses créditos. Em nossas projeções, ainda vemos a inadimplência crescendo no segundo semestre, a depender das condições de emprego e renda. Esperamos que o índice de cobertura permaneça consistente ao redor de 200%. No slide 6, nesse slide incluímos alguns gráficos que são relevantes para a dinâmica de crédito. Continua havendo evolução no nível de emprego, tanto no formal quanto no informal, e a taxa de desemprego vem caindo e chegou ao nível que tínhamos em 2015. A massa salarial tem apresentado uma melhora, também reflexo do aumento do emprego e do repasse da inflação para os salários via os acordos coletivos. Mas é importante destacar, neste último quadro abaixo do lado direito, que é uma informação proprietária do Bradesco, que demonstra o comprometimento de renda dos nossos clientes com as operações de crédito, levando em consideração tanto as operações no Bradesco como também no mercado, em outras instituições. Vemos um aumento relativamente pequeno no comprometimento de renda com serviço de crédito. Sai ali de 20,2% em dezembro de 20, 21,1% em dezembro de 21 e 22,8% em maio de 22. Operações de crédito imobiliário, esse comprometimento cai para 20,6%. No slide 7, falando de margem financeira, ela continua apresentando uma boa expansão, tanto na visão trimestral quanto no comparativo anual, refletindo a evolução da carteira de crédito nas linhas de maior retorno e também o crescimento da receita com captações. A margem com o mercado, como já tínhamos sinalizado na divulgação do trimestre anterior, segue pressionada pela Selic mais alta, parcialmente compensada pelo maior resultado do capital de giro próprio. Um destaque importante é a evolução do spread, tanto bruto quanto líquido de PDD. No slide 8, o lucro líquido apresentou melhora de 49%, falando da seguradora, né? O lucro líquido apresentou uma melhora de 49% no acumulado do semestre, refletindo o retorno sobre o patrimônio de 19,7%. Destacamos o crescimento do faturamento, que no acumulado do semestre foi superior a 16%. Tal crescimento deve-se às várias linhas como aumento de quantidade de vidas asseguradas no saúde, como no vida, como também na quantidade de operações de previdência e vida, além de ajuste de preços no segmento de automóvel. Quanto às operações de seguro, nosso guidance continuou apresentando melhora do seu desempenho, relacionado à melhora da sinistralidade decorrente da redução dos efeitos da pandemia, assim como a melhora do resultado financeiro no período. Acreditamos que nossa projeção até o fechamento do ano esteja alinhada com as nossas expectativas de evolução para esta linha. Continuamos a observar a redução do volume de sinistros relacionados à Covid. No segundo trimestre de 2022, esses eventos foram de 348 milhões, o menor da série desde o início da pandemia. Lembrando e ressaltando também o crescimento de vendas de prêmios de seguro, que superou 16%. No slide 9, vamos falar de receita de serviços. Elas cresceram 6,7% na comparação anual, refletindo a expansão de 4,3 milhões de clientes nos últimos 12 meses, totalizando assim 75 milhões e meio de clientes no nosso banco. A linha de cartões cresceu 32% em um ano, reflexo do maior volume transacionado em cartões, que chegou a 73,6 bilhões nesse trimestre. Esse crescimento de volume é reflexo da maior base de cartões, da normalização da economia e também do efeito da inflação nos gastos dos nossos clientes. No slide 10, falando de despesa operacional, elas tiveram uma evolução de 4,7% no acumulado do ano, portanto, bem menor que a inflação acumulada no período, 10,7% no IGPM, 12% no IPCA. As despesas de pessoal crescem em função do acordo coletivo, que o ano passado foi de 11%, e também investimento em times de consultoria de investimentos, tecnologia, analytics e ciência de dados. Como resultado das nossas ações de eficiência, as despesas administrativas apresentaram um crescimento contido. As outras despesas demonstraram contração em função do grande volume de provisões que ocorreram no ano passado e que não devem se repetir neste ano. O índice de eficiência operacional ficou em 42,4, um dos melhores da nossa série histórica. Destacamos ainda a otimização que promovemos na nossa presença física com a transformação das nossas agências, migrando para um modelo mais consultivo e menos transacional. Assim, desde 2018, nesse movimento, nós abrimos 976 unidades de negócio e reduzimos 1.691 agências. Como parte dessa transformação, capacitamos nossos gerentes com ferramentas que permitem o atendimento remoto ou presencial, de acordo com o desejo dos nossos clientes. Temos hoje quase 25 mil gerentes de relacionamento e mais de 1.000 especialistas em investimentos que promovem consultorias de empréstimos, investimentos e seguros aos nossos clientes. Estaremos adicionando mais 700 especialistas de investimento a esse time agora no terceiro trimestre. Devemos destacar uma das vantagens competitivas em nossa estratégia, que é o Bradesco Expresso, pois complementamos a nossa presença física com grande capilaridade e conveniência aos clientes por meio de 40 mil correspondentes bancários, onde o custo é totalmente variável. Slide 11, o nosso índice de capital permaneceu em níveis bastante confortáveis. A geração de lucro tem permitido que mantenhamos uma boa distribuição ao acionista na forma de JCP. Nesse trimestre, tivemos uma redução, que já era esperada, de 40 bips no índice de capital nível 1, em função da norma do bacen de tratamento de crédito fiscal originários do RED dos investimentos no exterior, com impacto de 50% em junho e os outros 50% em dezembro de 2022. Além disso, tivemos o impacto da marcação a mercado na carteira de títulos. O índice complementar teve um aumento de 20 bips com a renovação de instrumentos elegíveis a capital, que venceriam progressivamente a partir de 2025, aproveitando as condições favoráveis do mercado naquele momento. Os índices de liquidez melhoraram em função do aumento de captação, principalmente em CDBs e letras com RCR de 168% e o INSFR com 120%. Passamos para o slide 12, sobre a experiência digital dos nossos clientes, tanto no banco como nos nossos bancos digitais, Next, Digio e no Bitz também. Essa experiência digital está em constante evolução, o que significa maior autonomia, melhor experiência e muito mais negócios. Hoje, 70% dos correntistas do Bradesco já são digitais. Do nosso total de transações, 98% são realizadas via canais digitais. E as transações financeiras via mobile e internet cresceram 57%. Essa autonomia também impulsiona a abertura de contas no app do Bradesco. Na metade desse ano, nós já alcançamos quase o total de contas abertas pelo app em 2021. São 82% mais contas, totalizando quase 1,5 milhão de aberturas de janeiro a junho deste ano. A abertura de contas do micro e pequeno empresário, a MEI, acompanhou proporcionalmente esse crescimento com alta de 79% dentro do mesmo período. Falando sobre a experiência, os clientes têm buscado cada vez mais facilidade e também a personalização. E para melhorar essa experiência, nós damos voz aos clientes. Escutamos o que eles têm a dizer e desenvolvemos produtos e serviços condizentes com seus desejos, necessidades e momentos de vida. Isso nos permite aprimorar suas experiências, como fizemos com a revitalização da página do Pix dentro do nosso app. Muito além de feedbacks positivos, essa proximidade com os nossos clientes nos gera muito mais oportunidades de negócio. Por exemplo, para pessoas físicas, para clientes pessoas físicas, a originação digital já representa 74% do volume de operações. O mesmo efeito vemos em investimentos que saltaram 112%. E também na seguradora, em seguros contratados, cresceram 132%. Resultados positivos que também encontramos no segmento PJ, onde o valor de créditos liberados saltou 139% e de investimentos 111%. Além dos consórcios, que também cresceram 70% as vendas. Falando um pouco de sustentabilidade, nós mudamos agora para o slide 13. Em sustentabilidade, um dos pilares da nossa estratégia corporativa, nós fomos o primeiro banco brasileiro a aderir ao PCAF, referência internacional para o cálculo das emissões de carbono do portfólio. Em 2021, as emissões de carbono decorrentes da nossa carteira PJ foram 13% menor do que as emissões de 2020. E para vocês terem uma ideia, 20% dessa carteira provém de clientes que já assumiram algum compromisso voluntário de descarbonização. A nossa estratégia também foi reconhecida pelo GFANS, a aliança que reúne instituições financeiras do mundo todo com compromissos net zero. Tivemos dois cases destacados como referência do setor financeiro e esse reconhecimento reforça o nosso propósito de atuação em prol do desenvolvimento sustentável. Na agenda de negócios sustentáveis, seguimos comprometidos com a meta de gerar negócios de impacto positivo e até junho já atingimos 52% desse objetivo. A nossa estratégia e protagonismo são reconhecidos na avaliação dos principais índices e ratings de sustentabilidade, onde apresentamos performance acima da média do setor, como vocês podem observar no gráfico do lado direito. Estamos felizes com esse reconhecimento e convidamos vocês a conhecerem mais sobre a nossa estratégia de sustentabilidade no relatório integrado. E no último slide, trazemos o nosso guidance, a carteira de crédito expandida. Nós esperamos encerrar o ano com evolução compatível com a faixa de 10 a 14, portanto próximo ao centro, até porque se considera uma base comparativa mais forte no segundo semestre de 22. E também aos ajustes que seguimos fazendo em nossa originação, de acordo com o cenário observado, portanto, com um pouco mais de cautela. A performance em margem com clientes segue em bom ritmo, beneficiada pelo aumento dos spreads, pela reprecificação e giro da carteira, mudança de mix e o impacto da elevação da Selic sobre a nossa margem de passivos. Veremos o crescimento próximo à parte superior, no topo do range de 18 a 22. As receitas de prestação de serviço devem seguir favorecidas pela evolução das linhas de renda de cartões e de operações de crédito, e a nossa expectativa para o restante do ano é a convergência para o centro do guidance, que é de 4 a 8%. Em despesas operacionais, nós seguimos com nossas ações de eficiência, de disciplina e controle que possibilitaram um guidance com range bem abaixo da inflação, mesmo com todos os investimentos que estamos fazendo nas nossas iniciativas digitais e na evolução tecnológica do nosso negócio. Assim, devemos encerrar o ano entre o centro e a parte superior do guidance. Em seguros, as expectativas são bem positivas, com tendência de crescimento no topo do guidance de 18% a 23%. O resultado deve ser impulsionado tanto pela melhora operacional, com o crescimento dos prêmios, como pelo financeiro, com índices mais favoráveis. Por fim, em despesas de PDD expandida, devemos caminhar para a parte superior do guidance, portanto, por topo do guidance, que é de 17% a 21%, em função da intensificação do crescimento em carteiras de maior retorno e expectativas de níveis de inadimplência ligeiramente superiores aos atuais. Com relação à margem de mercado, embora não tenhamos um guidance, mantemos a nossa visão que ela segue pressionada, conforme nós já comentamos. Obrigado.
A audioconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde.